Muito bem. Dar as boas-vindas aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes. Todos nós já temos conhecimento de qual o que vos traz cá neste pedido de audiência. Estas audiências têm um formato pré-definido. Os representantes do sindicato têm 10 minutos para fazer a apresentação sobre as razões que solicitaram esta audiência. Após esses 10 minutos passarei a palavra aos seus representantes parlamentares. Neste momento temos o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, o Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do PS e o Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eventualmente, tanto representantes do Grupo Parlamentar do CDS como do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda poderão, entretanto, chegar, embora existam várias audiências de várias comissões ao mesmo tempo e os grupos parlamentares com menor dimensão nem sempre conseguem se desmultiplicar. De qualquer forma, depois desta audiência irá ser produzido um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da comissão para todos ficarem conscientes sobre os temas que foram tratados aqui. Após as perguntas dos senhores deputados, darei outra vez a palavra aos seus representantes do sindicato para responderem, sempre num prazo, num tempo máximo de 10 minutos. Temos um deadline que serão as 14h45, portanto temos 30 minutos, terá mais do que tempo para fazermos audiência, porque eu acho, às 3 menos um quarto existe aí outra reunião, que é muita gente a pedir audiências e, portanto, desde já dava a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes. Tenho ali o tempo para ir controlando.
Ah, peço desculpa. Foi criada essa salvaguarda para que a idade normal de acesso à pensão, de velhice que aí ia passar para os 66 anos e assim sucessivamente agravada anualmente, 66, 66 um mês e assim sucessivamente, para que esses trabalhadores, atendendo à limitação que tinham da sua validade de carta, quando chegassem aos 65 anos, fossem reformados sem penalizações. O que aconteceu agora com esta alteração do programa Simplex, que visava a eficiência e facilitar a vida dos cidadãos, é verdade que isso aconteceu, só que não foi tido em linha de conta essa alteração que ia proporcionar que os trabalhadores da carta D, motoristas de serviços públicos, e os trabalhadores que tivessem a letra C de mais de 20 mil quilos, não tivessem salvaguardados. O que acontece presentemente é que o trabalhador tem que permanecer mais tempo a conduzir. O nosso problema que aqui está, nós não queremos aqui regimes de exceções para que sejamos, digamos assim, beneficiados em relação a todos os outros contribuintes. Existe o problema de que todas as pessoas que aos 65 anos for-lhes retirado através da incapacidade do médico responsável por a sua não capacidade para continuar a conduzir, essas pessoas, através do Código de Trabalho do artigo 117, através dos efeitos da falta de título profissional, ficam automaticamente sem um posto de trabalho. São a empresa, se os quiser fazer, automaticamente rescinde o contrato porque ele não tem um título de transporte. E a nossa preocupação vem neste sentido. Ou seja, a salvaguarda que existia anteriormente, e gostaríamos de referir que existiam 5 anos de obrigatoriedade para que as pessoas estivessem na sua efetividade de funções, ou seja, não era qualquer motorista. Nós temos uma previsão, mais ou menos, que existam cerca de 200 mil cartas de condução D, embora a laborar, digamos assim, porquê? Efeitos das ex-colónias, efeitos de quando se estava no serviço militar, muitos das pessoas que estavam no serviço militar tirarem a carta D. Por isso, existe um conjunto muito alargado de pessoas que têm a carta D, só que não exercem a sua profissão. E isso, nós não temos esses dados, não é? Não existe um estudo que nos possa comprovar isso, mas isso certamente o IMTT tem esses dados, até porque todas as pessoas têm que fazer a sua renovação, digamos assim, das suas capacidades de 5 em 5 anos. Por isso é fácil de saber quais são os dados reais que existem. Nós, empiricamente, através da presença nas empresas, temos a consciência de que raramente qualquer trabalhador chega aos 65 anos a conduzir. Eu dou-lhe os exemplos. O meu nome é Rui Caleiras, peço imensa desculpa de não me ter apresentado. Rui Caleiras, Francisco Oliveira, somos trabalhadores dos dois da Carris, e dou-vos exemplo da Carris, em que raramente um trabalhador chega aos 65 anos. Todos os outros chegam aos 58, 59, são afastados pela medicina de trabalho através do stress diário, das suas incapacidades físicas, mentais e psicológicas, que vão diminuindo, como é normal no decorrer, digamos assim, da sua profissão. Pronto, e o que vínhamos aqui solicitar, já tivemos um conjunto de reuniões com todos os grupos parlamentares, excepto o PSD, tivemos também uma reunião com o Ministério da Economia, Inovação e Obras Públicas, tivemos também uma reunião com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, e todos mostraram interessados, não digo preocupação porque não consigo medir a preocupação que cada um tem, mas todos mostraram interessados em que se possa resolver esta questão. O que é que vínhamos solicitar era que, se tivesse atenção a esta limitação para todos os trabalhadores, e volto a repetir, não queremos ter uma salvaguarda simplesmente porque o trabalhador tem que ter um regime diferente de todo outro cidadão, mas atendendo à penosicidade da sua categoria profissional, que se o trabalhador, aos 65 anos, no seu exame médico que faz, não tenha a capacidade de continuar com a sua profissão, que haja essa salvaguarda para que não seja penalizado até à idade, naquela altura, de idade normal de reforma. Disse. Queres dizer alguma coisa?
Obrigada, Sr. Rui Caleiras, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Mas, para dar início às perguntas dos seus deputados, passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito, muito obrigado. Antes de mais, agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores de Transportes terem-nos proporcionado esta audiência. Lamentavelmente, alguma coisa se passou para o Grupo Parlamentar do PSC ainda não ter recebido. No entanto, aproveito, portanto, esta audição e aquilo que nos transmitem para transmitir à direção parlamentar esta vossa preocupação. Penso que é perfeitamente legítima, está enquadrada naquilo que são vários aspectos que se prendem com setores profissionais, neste caso muito particular dos transportes e dos condutores de viaturas de transporte de passageiros, naturalmente, e não só, portanto, mas naturalmente viaturas pesadas em geral. Ficamos atentos a esta questão. Penso que no seio aqui da nossa comissão, esta matéria também é um tema que com o qual estamos relacionados, muito embora me parece que este tema se enquadre mais até talvez na Comissão de Segurança Social e de Trabalho. Neste aspecto específico que coloco, naturalmente, em termos de atividade económica, portanto, o setor da economia é aquele que dá resposta a todos os setores relacionados com a vossa atividade, mas particularmente nesta questão da reforma dos 65 anos, não sei se eventualmente tiveram a oportunidade de reunir também com a Comissão de Segurança Social e de Trabalho, é uma sugestão que vos deixo desse ponto de vista. No entanto, manifestar a nossa disponibilidade e abertura para podermos ajudar e dar um contributo também para um tema que me parece relevante e que vai com certeza ao encontro de muitos daquilo que são os vossos, não só associados, mas também colegas de setor, que me disse serão na ordem das 200 mil pessoas, não estando todos naturalmente a exercer neste momento. Mas, portanto, parece-me bastante relevante. E era tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o parlamentar do Partido Socialista, Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as boas-vindas ao Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes. Agradecer os contributos que deram e a reflexão que transmitiram, de que tomámos boa nota. Tenho aqui só uma dúvida que tem a ver com o seguinte. Portanto, pretendem que seja introduzida uma cláusula de salvaguarda para as situações dos trabalhadores condutores que aos 65 anos fazem o seu exame e que não são aprovados do ponto de vista de capacidade de manter a sua categoria de condutores, é isso?
Aos 65 e aos 58 e aos 59. Sim, sim. Portanto, se calhar
é isso? Sim. É só a partir dos 65 ou é a partir do momento em que tem que começar a existir exames médicos para efeitos de renovação de carta?
Os exames médicos existem sistematicamente, 40, 45, 50, 55, 60, 65. O que estava aqui, a limitação, digamos assim, em termos da idade da reforma, estava no topo, nos 65.
É só aí que você quer manter a situação?
Isso mesmo.
É só aí é que se houvesse a renovação, pode ser antes.
Claro. Claro, nós já não queremos ser tão ambiciosos para que um trabalhador aos 45 anos ou aos 50 possa ir para a reforma. O que as empresas, se me é permitido, o que as empresas têm feito quando...
Quando diz as empresas, são as empresas ou é a Carris?
Então, todas as empresas, quando as pessoas não estão em condições de renovar, automaticamente têm-lhe feito a reconversão profissional. A generalidade dos casos que nós conhecemos tem feito a reconversão profissional, noutra categoria, tentam aqui umas mais, outras menos, tentam aqui adequar, digamos assim, às necessidades da empresa. Não temos nenhum caso em que o trabalhador com 50 anos ou 55 anos tenha sido despedido por não ter a sua renovação.
Localiza só nos 65
anos? Sim, mais nos 65 anos, porque atender...
E qual era a cláusula de salvaguarda que pretendiam?
A cláusula de salvaguarda que existia tem a ver com o decreto-lei 40, isso mesmo, que já vem desde 2013, quando foi aumentada a idade de reforma, a idade legal de reforma, foi criado pelo governo PSD uma salvaguarda, através do número que o deputado estava-nos a dizer, acho que sim. E que punha essa salvaguarda mesmo, que era, com a sua incapacidade de não ser renovado o título, automaticamente o trabalhador era reformado sem penalizações.
Registámos então a vossa preocupação, vamos naturalmente refletir sobre o tema, achamos de facto é um problema que deve ser analisado, portanto iremos considerar dentro do grupo parlamentar a vossa proposta. Está bem, obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por cumprimentar a delegação do CITRA aqui presente e agradecer a vossa vinda e o vosso testemunho. Bom, eu, pela parte do PCP, sugeria que nós pudéssemos simplificar um bocado isto, porque esta questão é mais simples do que parece. A primeira pergunta que eu queria colocar ao CITRA é se tem alguma indicação por parte do Governo relativamente à segurança rodoviária, de preocupações que antigamente levavam à restrição do limite de idade nos 65 anos terem deixado de se colocar. Essa é a primeira, eu acho que é por aqui que a gente tem que começar a discussão. Isto é, antigamente, por razões de vária ordem, principalmente de segurança rodoviária, considerou-se que o comum do cidadão, para ter a sua carta de condução de veículo ligeiro, tem que ir renovando com um intervalo mais curto e com a verificação da saúde, etc. Não tendo obrigatoriamente um limite de idade, não é? Se o médico considerar que está em condições, então pode ir continuando a conduzir, mas o mesmo regime não se aplicava para os condutores de viaturas pesadas de passageiros. Pronto. Esse limite estava nos 65 anos. Estava nos 65 anos por razões de segurança, entendemos nós. Nós não conseguimos entender o que era perigoso e que deixou de ser de repente. Quais eram os fatores de risco que se colocavam e que deixaram de se colocar? Mais, quais são os fatores de risco que se colocam só a partir dos 67 e não a partir dos 65? Portanto, há aqui uma fundamentação que não foi feita. O decreto-lei é do Ministério do Planeamento de Infraestruturas. E é por isso que, neste caso, estão mesmo no sítio certo. Porque isto não é um problema, em primeiro lugar, laboral. É um problema de segurança rodoviária com repercussões laborais sérias. E, portanto, quando nós ouvimos aqui, são raros os motoristas, no caso da Carris, que chegam aos 65 anos a trabalhar na condução. Podem estar com outras profissões, outras tarefas, mas não é, nem sequer, pelo que eu entendi, nem sequer é propriamente porque considerados aptos pela empresa chegam digamos, à renovação e não acontece. Não, pelo contrário, é a própria empresa que, por razões de saúde, segurança no trabalho, etc., considera que está na altura de reconverter profissionalmente aquele motorista. Bom, então, este problema que se coloca nem sequer tem tanto a ver com apenas a questão da salvaguarda para o caso de não renovação, é mesmo a limitação que antes se colocava, colocar-se hoje em dia. A posição do PCP, muito claramente, é esta, e transmiti-la ao CITRA e às várias entidades. A limitação que antes existia deixou de existir sem fundamentação nenhuma. Aliás, não deixou de existir, passou dos 65 para os 67 anos. A carta de condução não é a questão profissional, a questão laboral, o contrato de trabalho, o acesso à reforma, o direito à passagem à reforma sem penalização. Nós apresentámos duas iniciativas. A apreciação parlamentar do Decreto-Lei 40/2016, porque é um Decreto-Lei que saiu em junho, salvo erro, do ano que vem, saiu em 2016, no mês de julho, dia 29. E nós apresentámos à apreciação parlamentar deste decreto-lei, porque isto é um decreto-lei com 65 páginas, em que 63 falam de modernização administrativa, simplificação administrativa, o simplex, e depois há duas coisas completamente a despropósito que têm a ver com o aumento da limitidade para a condução destes veículos. E, portanto, isto não tem nada a ver com o simplex. Nós não temos nada contra o simplex, pelo contrário. A simplificação administrativa é uma coisa boa, tudo o que seja facilitar a vida dos cidadãos é importante. Agora, nós apresentamos à pressão parlamentar deste diploma especificamente neste ponto do aumento da idade e para o limite desta carta. E apresentámos em simultâneo, e aí sim a questão da salvaguarda relativamente à reforma, porque o projeto que apresentámos no mesmo dia, isto já a seguir à interrupção dos trabalhos parlamentares, no retomar do início da ação legislativa, um projeto que procure salvaguardar o direito à reforma sem penalizações para as profissões com limite de idade para o seu exercício. Esta não é a única situação em que há um limite de idade para uma profissão ser exercida, mas é um caso concreto e, portanto, aquilo que isto parece indicar é que, à medida que o tempo fosse passando e que esta lei de bases fosse continuando a ter efeito, à medida que a idade para a reforma fosse aumentando, então o limite de idade da carta também aumentava. E, portanto, daqui a uns anos, havíamos de estar a discutir um decreto-lei que passou para os 70 anos o limite de condução das viaturas. E vamos andando assim, não pode ser. Portanto, peço desculpa, estou-me a alongar. A questão que nós colocamos não é tanto sobre as exceções, é mais sobre a regra. É aqueles que, de facto, com 65 anos, têm que ficar sujeitos à continuidade ou não daquela profissão, daquela habilitação legal que a carta lhe confere e do futuro que lhe pode acontecer. Bom, isso é um grau de incerteza jurídica e de imprevisibilidade sobre a própria vida do motorista que levanta aqui preocupações. E, portanto, a nossa solução é muito simples e é, quer dizer, fundar o regime naquilo que estava, sem estas alterações que foram feitas sem explicação e sem aparente razão do ponto de vista do simplex, que não tem nada a ver com isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação do CITRA, agradecer a vossa presença e a carta que enviaram aos grupos parlamentares, chamando a atenção para este problema, em linha com aquilo que, como foi dito pelo Rui, nas audiências que houve com os vários grupos parlamentares, nos tinha sido referido de viva voz com a delegação do CITRA. Eu creio que esta questão, para além de uma questão legal e de uma questão de justiça, justiça que tem a ver com a história da profissão, do exercício da profissão, e com a equidade de tratamento que existia antes e que, sem razão plausível, deixou de existir de um momento para o outro. Eu creio que esta questão levanta uma outra que tem sido muitas vezes pouco referida nesta discussão, que é a ideia que nós defendemos, que os motoristas profissionais de pesados devem ser considerados uma profissão de desgaste rápido. E, portanto, devem poder ter direito a uma reforma completa, antes mesmo da idade legal de reforma, por causa da natureza extremamente desgastante que é a vida de um motorista profissional de pesados, quer de transportes de passageiros, quer de transportes de mercadorias. E, portanto, esta profissão devia poder... Na altura, portanto, aqui há uns anos, falava-se nos 62 anos, era digamos, uma reivindicação que estava presente em alguns sindicatos. Essa reclamação, ou é melhor, essa reivindicação deixou de estar presente e a pergunta que eu queria fazer ao CITRA era precisamente o que é que o CITRA entende sobre esta via de, digamos, de resolver esta conversa, entre aspas, de saber se o motorista aos 65 tem possibilidade e aos 67 não tem, ou o contrário, e portanto, de poder tratar a profissão atalhando, digamos, uma idade abaixo, substancialmente abaixo daquilo que é o aplicável para o comum dos trabalhadores e de poder beneficiar de algum conforto em fim de vida de uma profissão que é extremamente desgastante. E eu que tenho o conhecimento de uma empresa que trabalha com motoristas, creio que não há nenhum motorista que, na Carris, para além dos 62 anos, continue a guiar autocarros. Creio que não. E, portanto, isso não é por acaso, não é? Porque quem vai a uma empresa destas percebe perfeitamente que há uma determinada idade que a acumulação do desgaste profissional conduz a uma série de doenças crónicas que são muito dificilmente compagináveis com a atividade profissional. E é por isso que há uma série nessas empresas, de escapatórias para serviços melhorados, para passar a um trabalho de motorista de ligeiro, ou o que for. E, portanto, isso pode não acontecer na grande parte dos operadores de transportes rodoviários, e por isso é que a possibilidade de introduzir o conceito de profissão de desgaste rápido permitiria tratar de forma equitativa todas as pessoas que estando nessas condições, poderiam aceder ao direito à reforma sem penalização por via dessa cláusula, eu não diria de salvaguarda, mas uma cláusula de justiça que tem a ver com a profissão. E é bom lembrar que, nos casos do transporte rodoviário, isto deveria-se aplicar aos motoristas, mas existem cláusulas semelhantes para o caso dos pilotos de transporte aéreo, para o caso dos maquinistas, e para o caso, não há, mas deveria haver também para os maquinistas fluviais, e, portanto, este tipo de profissões que lida com uma rotina extremamente desgastante e intensa de realizar 7 horas de condução ou de atividade durante um dia normal de trabalho, não mata, mas mói. E mói bastante ao fim de um conjunto alargado de anos de trabalho. E, portanto, estando, obviamente, de acordo com as preocupações que vocês levantam, e nós, pela nossa parte, Bloco de Esquerda, faremos tudo o que pudermos e tiver ao nosso alcance para que a lei seja alterada, queria também interpelar-vos sobre esta possibilidade de tratar a profissão de motorista com estas prerrogativas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passarei então a palavra agora ao Sindicato dos Trabalhadores de Transportes para a sua intervenção final.
Obrigado pelas vossas intervenções. Respondendo ao deputado Bruno Dias. Não, o Ministério competente não nos deu nenhum estudo que alterasse, digamos assim, aqui os fatores de risco ou uma fundamentação. Pelo contrário, nós tivemos com o Sr. Dr. Eduardo Feio, Presidente do IMTT, salvo eu, em que nos disse que, e vou utilizar uma expressão para não utilizar outra, que é pressão. Houve uma pressão da parte dos empregadores que possuem trabalhadores com a categoria C, mais de 20 mil quilos, os internacionais, com a necessidade de prolongar. O que é que se passa dentro deste setor de mercadorias? A maior parte das pessoas não são trabalhadores por conta própria. Não são trabalhadores por conta de outrem. Pelo contrário, têm o seu caminhão, estão a pagar o seu caminhão, e dou-vos o exemplo que já é conhecido, que é de Luís Simões, que tem 200 ou 300 caminhões e tem um ou dois motoristas por sua conta, e a partir daí dá os caminhões, paga os caminhões, mas a partir daí vão estar a pagar o seu caminhão o resto da sua vida, e aí, se calhar, essas pessoas vão precisar trabalhar mais algum tempo para pagar, para ser um escravo do seu pagamento do seu caminhão. Isso não temos dúvidas nenhumas, e foi assumido, utilizando a expressão, pressão, alguma pressão sobre o Ministério para que se prolongasse. Nós até compreendemos, em termos da categoria profissional de motorista de serviços públicos, letra D, não acontece. Existe um valor muito residual de trabalhadores por conta própria que têm o seu autocarro e que fazem serviço de turismo e tudo. Uma percentagem muito, muito reduzida. Não tem significado. Por isso, respondendo, não houve qualquer tipo de estudo que nos apresentassem contrariando o que estava estipulado anteriormente. Em relação ao Heitor Sousa, é assim, é verdade que os 62 anos foi uma reivindicação de muito tempo dos sindicatos dos trabalhadores de transportes. Nós também não queremos aqui, de modo algum, condicionar ou ser mais ambiciosos ou ser apelidados do que somos categoria profissional que tem benefícios, em que os outros cidadãos não têm. Sabemos que os próprios pilotos têm aqui não uma salvaguarda, mas um benefício da segurança fiscal, de alguma atenuação, digamos assim, dos meses trabalhados. E também sabemos que não é fácil presentemente para as empresas arranjar trabalhadores motoristas de serviços públicos, atendendo aos custos que estão inerentes, às renovações sistemáticas que qualquer trabalhador, que sai agora, qualquer estudante que sai da universidade, de certeza não quer ser motorista de serviços públicos, porque ganha entre 595 e 720 euros. Isto são os valores de mercado que estão a ser aplicados. E, além disto, todos os 5 anos têm que pagar o CAM, o CQM, um conjunto de custos, mais a carta custa quase 1000 euros. Ora, isto, nós não queremos de modo algum também condicionar o mercado. Agora, claro que sendo uma reivindicação antiga, nós não a retiramos. Simplesmente estamos aqui um bocado suspensos. Queremos, primeiro de tudo, salvaguardar o que estava até agora, até 2013. O que foi criado em 2013. Claro que sim, que nós gostávamos de que, atendendo ao grau de penosidade e às questões de segurança rodoviária, que isso fosse atendível, como é lógico. Mas nós já nem queremos ir tão longe. Queremos, sim senhor, que sejam salvaguardados e que todos os trabalhadores que, por impossibilidade de renovar a sua carteira profissional, a sua carta profissional, mediante os exames médicos da impossibilidade de exercer, que fossem salvaguardados. Disse. Penso que respondi.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Se assim não for, eu daria por encerrada esta iniciativa de audição do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, agradecendo mais uma vez os vossos contributos e, naturalmente, ficaremos sempre ao vosso dispor para acompanhar, entretanto, a evolução do processo. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado.